Fala pessoal, estamos chegando aqui com mais um Batendo Roda aqui no canal Automotor. Reginaldo Leme já está por aqui. Rubens Barrichello hoje não vai poder participar porque está lá fora. Mas olha só quem é que a gente
Opa!
traz como convidado especial: Gabriel Bortoleto. Então vai participar um pouquinho aqui com a gente também nessa semana tão importante para ele, aí, semana que decide o campeonato da Fórmula 3. Então, antes do Regi chegar, deixa eu já te cumprimentar, Gabriel. Tudo certo contigo?
Tá caindo tudo aqui, tentando posicionar. Um segundinho. Ui.
Manda ver, manda ver. E já instalado aí, vai ser decisão em casa, né, Gabriel? Porque você mora na Itália, né?
Moro. Tô na minha casa aqui em Milão agora. Acabei de chegar, tava andando de kart hoje pra voltar a sentir a velocidade de novo depois desse mês, né? E cheguei agora há pouco em casa, mas tô aqui em Milão e fica 30 minutos de casa a pista, então eu vou dormir aqui o final de semana todo.
E como é que está a expectativa aí para essa definição de campeonato? Ela pode ser já na sexta-feira, dependendo dos resultados do Paul Aaron. Então, como é que está lidando com essa expectativa aí?
Ah, é lógico que é difícil a gente saber exatamente o momento do final de semana que vai ser o mais importante. Mas sexta-feira é onde tudo pode acontecer já. É, qualifying, se eu fizer a pole, eu já sou campeão. E se eu não fizer a pole, nem o Paul Aaron e nem o Pev Marti fizer a pole, eu sou campeão também. Então, assim, eu nem preciso fazer a pole. É só um dos dois não fizerem a pole, eu sou já campeão. E de qualquer jeito, eu tô 38 pontos na vantagem. Eles têm que somar todos os pontos possíveis no final de semana.
Sim. É um cenário bastante improvável, a gente nunca viu acontecer. Então, você vai com, eu acho que com uma cabeça mais tranquila de poder entregar resultados sem também ficar muito pressionado, né? Porque é uma decisão de campeonato. Eu me lembro o ano passado com o Felipe Drugovich, ele chegou a Monza também podendo fechar esse título, na época por antecipação, porque o deles terminava mais tarde. E é uma pressão muito grande, ele largando um pouco mais atrás ali, enfim, acabou se enroscando na primeira volta. Para você, acho que a coisa está um pouco mais tranquila no sentido de que você pode fazer o seu trabalho sem fazer muita conta, né?
É, exato. Eu nem tô tentando muito fazer essas contas, para falar a verdade. Eu tenho na minha cabeça o que eu preciso, né? Mas eu, sinceramente, estou bem tranquilo com isso. Olha o Regi aí.
Aí.
Olha, já tô
É.
atrapalhando o
Atrapalhei no meio
Regi.
da resposta, mas vamos lá. Bom dia para vocês. Quero ouvir, vamos ouvir a resposta, porque eu quero falar um monte com você, Gabriel. Cara,
Vamos lá.
nós estamos muito felizes aí com o que você está realizando para nós brasileiros, tá?
Obrigado, Regi. Obrigado. Você sabe que, pô, vindo de você ainda, fico orgulhoso. Obrigado, de verdade. A gente estava falando, né? Eu estava falando com o Thiago, ele perguntou se eu estava com essas contas na cabeça, mas eu acho que não. Eu estou bem tranquilo, assim. Spa eu estava com isso mais na cabeça. Mesmo tentando só pensar na vitória e tentar ir para ganhar mesmo, eu acabei, né, tentando. Falei, ah, dá para ainda ganhar com uma etapa de antecedência. E eu acho que talvez não tenha sido nem o melhor jeito de ir para aquela corrida pensando. Mas Monza eu tô bem tranquilo, não só por estar com vantagem, mas sei lá, eu me sinto bem leve essa semana, sabe? Tô fazendo o que eu gosto, tô em casa, tudo ótimo.
Quantas
E aí,
vezes você.
Regi?
Tudo bom, né, Thiago?
Tudo
Como você está,
certinho, manda
amigo?
ver aí, a bola tá contigo agora.
Não, obrigado, está com nós três, está com os três. Quantas vezes você andou em Monza? Mas assim, você fez testes, inclusive, no começo da Fórmula 4, você fez testes lá, não foi?
Ah, eu andei. Eu acho que Monza é uma das pistas que eu devo ter mais andado na minha vida. Eu devo, no total, uns 10 dias de totalizando tudo, assim, né? Até mais, porque eu já fiz um ano de Fórmula 4 que eu corri lá, mais dias de treino. Então, tinha 2 anos de freca que eu fiz lá também, corri lá, e agora esse meu primeiro ano na F3. Então, eu acho que já foi uns bons dias de treino lá.
Legal. Manda ver,
Olha,
Thiago.
se vocês quiserem fazer pergunta para o Gabriel Bortoleto, aproveita, clica aqui nesse ponto de interrogação que a gente tem aqui ao lado, e aí vocês já podem fazer a pergunta, tá? Que ele pode responder aqui para a gente também. E eu já até encaminho uma pergunta para ele já me respondeu isso num podcast que a gente fez juntos, mas é bom também
trazer isso aqui para todos vocês. Como é que está o status Fórmula 2, Gabriel? Como é que está andando isso em relação ao teu projeto? Já tem assinatura no papel?
Eu gravei com você há pouco tempo atrás, né, Thiago? Eu tinha falado para você que a gente já tinha conversas com equipes e tudo. E o Regi falou na transmissão lá que eu já estava assinado. Então, se o Regi disse, está falado. Concordo com ele. Estamos assinado e coisa recente, realmente. Foi bem recente que isso aconteceu, não faz muito tempo. Foi até mesmo enquanto eu estava no Brasil. Estou bem feliz. Não posso abrir ainda que equipe né, que eu tô assinado também, porque é muito cedo na temporada. A temporada da Fórmula 2 vai acabar só lá em novembro. Então, vamos ver quando vai ser esse anúncio realmente. Mas é uma. Acredito que eu tô bem encaminhado, né, Regi?
Tá, com certeza. Agora isso você falou algo aí que me deixou em dúvida. Você acompanharia para ver, para estar presente a Fórmula 2 até o final?
Indo nas corridas da Fórmula 2? Com certeza. Assim que acabar o campeonato da Fórmula 3, eu já sou um piloto de Fórmula 2, eu diria assim. Eu já vou estar focado totalmente no ano seguinte, fazendo bastante simulador na equipe, treinando bastante. E eu vou estar bem por dentro.
É bacana porque isso fez diferença,
Interessante.
Regi.
Oi?
Antes da perguntinha, só para dizer que isso fez diferença esse ano para o Gabriel também. Lembra que ele fechou contrato lá em setembro, né, com a Trident. Então, ele de novo está fazendo uma preparação adequada para o ano de estreia de Fórmula 2. Manda ver, Regi.
Não, é uma pergunta interessante aqui do Breno Veloso. Como é trabalhar com o Alonso? Como é pertencer ao esquema dele, assim?
É muito bom. Ao mesmo tempo, lógico, você tem aquela pressão de estar ali com o Fernando, né? Não é fácil. É um piloto que tem muito nome, mas é um cara que me ajudou muito na minha temporada de estreia na F3, principalmente no começo do ano. Agora, quando a gente conversa, muitas vezes a gente nem acaba falando mais de pistas e assim, porque também eu já conheço as pistas que eu tô indo. É lógico, sempre bom pegar dica com ele, porque não importa quantas vezes eu já fui, ele já deve ter ido umas 10 vezes mais, né? Mas eu no Bahrein, principalmente, em Melbourne, e durante a temporada, quando eu também, né, desde o começo, estou na liderança, então ele sempre vinha falando para eu usar a cabeça e com calma, não tentar conquistar mais do que eu deveria ali, porque nem sempre eu ia conseguir ganhar as corridas, né? E eu acho que isso foi bem legal da parte dele. Durante o ano todo, ele tem me ajudado e me dando as dicas. Muito valiosas dele.
Ô Gabriel, psicologicamente, você faz algum preparo ou eu te conheço pessoalmente, sei que você é bem assim, calmo, tranquilo. Mas aí, daí, para o profissional, talvez exija algum preparo, né?
Ah, eu digo que eu sou uma pessoa que eu gosto. O meu mental, ele depende muito da minha fase, né, do dia a dia, assim. Se eu tô fazendo o que eu gosto, eu fico em casa. Eu sou um cara muito caseiro, né? Se eu fico em casa, se eu fico jogando meu simulador, que vocês conseguem ver que tem a tela aqui do lado, né? Fica no meu quarto. Se eu fico no simulador, se eu faço, né, academia, se eu faço as coisas que eu gosto, a minha rotina, isso para mim já é um preparo mental, porque eu tô relaxado, eu vou pro final de semana tranquilo. Agora, quando eu tô fazendo muitas coisas, e coisas muitas vezes que não talvez me agradam num final de semana de corrida, aí talvez eu não chegue preparado ou pronto para fazer uma volta boa no quali ou uma corrida usando um pouco mais a cabeça. Hoje em dia eu não tenho assim ninguém que trabalha mentalmente comigo, mas as pessoas que estão em volta de mim me conhecem muito bem, como você mesmo disse, Regi, você me conhece muito bem. Tenho certeza que se você chegar numa corrida comigo, você vai ter certeza já de cara como é o meu estado. Eu sou uma pessoa muito assim, que expresso bastante os meus sentimentos, né? E eu tô bem feliz ultimamente, então.
Outra boa pergunta que hoje os caras estão matando em cima. Você gostaria de participar de Macau na Fórmula 3?
Gostaria. Macau é uma pista lendária, né? Uma pista que vários pilotos já correram, pilotos de Fórmula 1. E assim, eu não sei se eu vou acabar fazendo, para falar a verdade. Não acredito, porque assim, é fora do campeonato da Fórmula 3, mesmo o campeonato já tendo acabado e tudo, eu quero que meu foco total seja a Fórmula 2 e que nada consiga me distrair disso, porque se eu for para Macau, por exemplo, eu vou ter que fazer, como é uma pista muito complicada, eu vou ter que colocar muitas horas do meu dia durante semanas, meses, para me preparar para essa pista. E assim, querendo ou não, se eu não me engano, é muito perto do teste de Fórmula 2. Então, assim, eu não quero ter que tirar esse meu tempo do foco da Fórmula 2 para ter que pensar em Macau, entendeu? Então, estamos estudando a possibilidade ainda.
Bom, reforçando, quem quiser fazer pergunta para aparecer na tela, pode clicar aí nesse símbolo, nesse ponto de interrogação, manda pergunta, a gente seleciona e já joga aqui para aparecer na tela, tá? Eu queria aproveitar, Regi, mandar uma aqui do Tato, que pergunta para o Bortoleto. Eu sei que vocês têm... Não é muito simples falar dos outros pilotos, mas é interessante até para a gente prestar atenção. Ele fala o seguinte, dos pilotos que correm com você na Fórmula 3 hoje, quem você vê com chances de chegar na Fórmula 1? Quem são os pilotos que você realmente entende que podem também trilhar um caminho junto contigo aí?
É difícil falar, né? Assim, no final das contas, quantos pilotos a gente já não viu, né? Que chega ganhando tudo... E aí chega na porta da Fórmula 2, acaba não tendo um ano muito bom, um, dois anos muito bons, e não entra na Fórmula 1, né? Então é difícil você falar, porque, por exemplo, o Mini é um cara que ganhou a Fórmula 4, chegou em segundo, terceiro na Freca. A gente sempre andou muito junto e ele sempre teve ótimos resultados. Tem o Nicolas Todd por trás, que é um manager, a gente sabe que é um de grande nome no esporte, mas assim, essa não tem sido da temporada mais fácil para ele. Tudo pode mudar em Monza, óbvio, mas ele tá indo para Monza, se eu não me engano, em sétimo no campeonato, entendeu? Então, assim, não é um ano muito bom. E se você tem um ano desse na Fórmula 2, precisando entrar na Fórmula 1, você não entra lá, se você for sétimo no campeonato. Então, é difícil você realmente falar, tem que chegar na Fórmula 2 e a gente vê quem tiver na frente. Mas, assim, Mini, Beganovic, eu acho que esses são os pilotos atualmente que estão em academias, que eu acredito que têm contratos bons e concretos para a Fórmula 1 mesmo.
Falando em academia, essa nova, esse lançamento do BRB, né, com a academia BRB Fórmula 4 no Brasil, em Brasília, e essa ligação com a Alpine, isso abre um caminho para você na Alpine ou, no momento, não é uma equipe que te interessaria?
Olha, hoje em dia eu não tenho nenhum link com a Alpine, né? Eu tenho o patrocínio do BRB que está comigo agora, desde Spa, mas a gente não fechou nada com a Alpine. É óbvio que tendo o BRB comigo, a relação com a Alpine automaticamente pode se estreitar. Mas eu vou ser bem honesto que a gente não planeja ir para a Alpine nesse momento. Não está em nossos planos, principalmente porque eles têm muitos pilotos já, né? Tem o Jack Doohan, tem o Victor Martins. Então, assim, são pilotos de ótimas qualidades, que estão já na Fórmula 2. E a gente sabe que também eles têm dois pilotos muito bons na Fórmula 1, que é o Pierre Gasly e o Ocon. E se eles continuarem andando bem, eles não vão sair de lá tão cedo. Então, para você entrar numa academia que já tem pilotos na sua frente, é difícil falar. Eu não, nesse momento, não entraria na Alpine. Lógico que a gente tem conversa com outras academias que podem ser mais interessantes.
Legal. O Gabriel, eu sei, eu acompanhei a carreira de tantos outros que tiveram na Fórmula 3, antes brasileiros, e acompanho a sua. Eu sei que você, não importa se é Fórmula 4, Fórmula 3, vocês têm uma concentração, uma programação a seguir sempre muito intensa. Eu quero saber o seguinte, da Fórmula 3 para a Fórmula 2, vai se intensificar mais ainda isso?
Mas intensificar o quê? Desculpa, Regina, não entendi.
Não, a programação, tudo. Treino não existe, mas estar mais presente à equipe, fazer mais simulador oficial da equipe.
Eu já faço bastante, eu acredito, na Trident. Lógico que eu... Foi o primeiro ano na minha vida da Fórmula 3 que eu realmente comecei a trabalhar no ano anterior, já em setembro, né? Então, eu percebi que isso foi algo essencial para eu começar o ano muito bem, como eu comecei no Bahrein e em Melbourne, ganhando as duas primeiras etapas. E eu acho que esse foi um dos motivos, por eu realmente começar a trabalhar muito cedo com a equipe, conhecer o engenheiro muito bem, os mecânicos, o chefe de equipe. E não vai ser diferente para o ano que vem, como eu disse, acabando o Monza, já vou estar todo o meu foco no, na Fórmula 2. E eu acredito que eu vou querer fazer a mesma coisa, simulador, o máximo que der, lógico, com qualidade, não adianta fazer com quantidade e sem qualidade, mas fazendo com o engenheiro, entendendo como o carro funciona, mas ao mesmo tempo é uma situação difícil, não é igual a da Fórmula 3. Por quê? Porque o carro da Fórmula 2 é diferente ano que vem, é um carro novo, e a gente só vai ter notícias desse carro, se eu não me engano, lá para dezembro, entendeu? E lá para dezembro já tá muito mais tarde, aí tem todo um desenvolvimento no simulador do carro, entendeu? Então vai ser algo muito mais às cegas ano que vem.
Ô, Gabriel, ó, essa pergunta aí é legal, hein? É, não sei nem se você pode responder ainda ou dar algum spoiler, mas alguma chance de correr de Fórmula 2 esse ano? Lembrando que depois de Monza, a gente ainda tem a etapa de Abu Dhabi.
Quem sabe?
Ah, olha aí. Tá no ar.
Não tem nada definido ainda. É lógico que tem que ser uma oportunidade boa. É lógico que vai ser difícil abrir uma vaga em uma equipe de ponta, porque as equipes de ponta já têm os pilotos garantidos para a última etapa. Mas nunca diga nunca, né? É, vai que
Boa.
surge uma oportunidade legal.
Boa. Boa.
Ô,
Ô,
Regi,
Thiago, os caras
diga.
são tão. Os nossos caras, os que acompanham a gente, eles estão. São tão. Eles estão com a atenção voltada para uma coisa ali. Eles querem saber o nome da equipe da Fórmula 2, que nós não sabemos, nós sabemos que está assinado, mas nós não sabemos. E tem um cara que fala que, primeiro, você de camisa vermelha deu um sinal de que é prema. Aí o outro. Não, olha, o outro fala o seguinte: não sei se você viu. Tiago, se for prema, puxa o cordão do fone.
Genial, genial, gente, bacana mesmo.
Bom,
Ó,
mas
eu
eu
vou
diria que.
deixar. Diga,
Fala,
diga, diga.
vai lá, vai lá, vai lá.
Não, eu queria fazer uma perguntinha de Fórmula 1 aqui para vocês dois, porque o Ivan Júnior participou aqui com a gente perguntando se vocês acham que o Verstappen pode alcançar o recorde de vitórias do Hamilton. Começa contigo, Gabriel. Você acha que rola?
É muito difícil falar isso, porque pode ser assim, se ele continuar com o carro que ele tem agora, com certeza, uma hora ele chega lá. Ele é um menino jovem, ele tem 25, 26 anos, e pô, digamos que a gente sabe que ele sempre fala em se aposentar cedo, né, na Fórmula 1. Então, já pensando para esse lado, ele vai ter que ganhar muita coisa para alcançar o Hamilton se ele querer realmente se aposentar cedo, porque ainda tem bastante chão pela frente. É, mais que o dobro do que ele já tem. E assim, mas tudo depende. Ele precisa ter um carro dominante do jeito que ele está tendo, porque assim, ele pode ser, se ele tiver num carro que o Hamilton tá, por exemplo, esse ano, você vê, o Hamilton é um fenômeno, não tem dúvida disso. Ele é 7 vezes campeão no mundo. E quantas corridas ele ganhou esse ano? Nenhuma, porque
Exato,
ele tem um carro
exato.
para ganhar. Então, assim, vai depender de muita coisa, vai depender da equipe que ele tiver, se ele tiver sorte. E assim, mas se ele tiver tudo como tá agora, eu acredito que ele bate. Uma hora ele bate, sim.
Você, Regi, com toda a tua experiência aí de tantos anos de acompanhar esses recordes, né? Desde o Jack Stewart, né, Regi, que você acompanha esses recordes aí.
Desde o Jack Stewart, o Jim Clark eu não acompanhei, os 25 do Jim Clark. Depois vieram os 27 do Jack Stewart, aí eu acompanhei tudo. Eu acho a mesma coisa, e a gente ouve sempre o Verstappen falar que não vai ficar muito tempo nessa vida, não sei se é da boca para fora. Segundo, essa dominância, do jeito que está neste momento, não vai continuar, não pode continuar por muito tempo assim, nesse momento, entendeu? Já teve dominância da Ferrari, dominância da Mercedes, dominância da McLaren, mas não teve uma dominância como essa atual. E regras virão, novas regras, né? Por exemplo, 26, sabe lá, o motor Ford na Red Bull, é tudo uma incógnita.
É verdade. Pessoal, eu, claro, não vou segurar o Gabriel aqui por muito mais tempo, porque ele está numa semana aí de decisão de campeonato, com os compromissos pela frente. Então, se vocês quiserem mandar mais algumas últimas perguntas aqui, podem mandar nesse ponto de interrogação aqui que a gente coloca na tela para vocês verem aí, para todo mundo ver, tá? Então, eu aproveito, Regi, e pergunto para o Gabriel o seguinte. A gente falou aqui da preparação, da mudança de intensidade, né, na preparação, eventualmente, para a Fórmula 2, que você falou que não é tão diferente assim, Gabriel. Mas e o carro, cara? O carro realmente ele exige uma pilotagem diferente, né? Porque é um foguete, né?
É um foguete, mas ao mesmo tempo, se você olha assim no lap time, é 2, 3 segundos mais rápido que a Fórmula 3 só. Não é algo absurdo. Eu acredito que o pulo entre a Freca e a Fórmula 3 é muito maior do que um pulo da F3 para F2.
Opa,
Tá? Eu nunca
sim.
pilotei uma Fórmula 2, mas assim, eu já ouvi muito do Felipe, do Lovitch, e de outros pilotos também que já correram na Fórmula 2. Que é um carro mais pesado, é um carro mais chatinho de pilotar em curvas de baixa, porque ele realmente é um carro muito pesado, não rotaciona tanto quanto um Fórmula 3, que é bem leve, mas em curva de alta é um foguete, como você disse, faz muita curva e anda bastante de reta. Mas a coisa assim de se adaptar mesmo na Fórmula 2, eu acredito, é gestão de pneu, mesmo que na Fórmula 3 esse ano a gente está tendo que cuidar bastante disso, porque a Pirelli errou um pouquinho no composto médio. Porque o composto médio desse ano você dá duas voltas e você já está 6, 7 segundos mais lento do que você começou a corrida.
É, a
É um
prova da
negócio
Hungria
absurdo.
foi encurtada até em função disso, né?
Spa também
Spa
foi
também.
encurtado. Porque a Pirelli falou: olha, a gente errou no composto, tem um problema que pode acontecer de explodir o pneu. Então eles preferiram reduzir o número de voltas. Mas eu diria que a Fórmula 2 é muito também, sabe, de você saber economizar na corrida. Porque como tem pit stop. Tem um jogo de estratégia a mais que na Fórmula 3. Eu acho que o piloto conta muito nisso também.
Legal. Gabriel, você. Nós não vamos falar de Fórmula 1 aqui, de pensando na sua carreira. Mas existe na sua. Sempre deve ter existido, como criança, um carro de Fórmula 1 que seria o sonho de dirigir. Não vale falar Ferrari, né? Que aí é o sonho de todo mundo. Você tem esse sonho? Algum carro. Nos seus sonhos tem algum carro em específico?
Ah, para falar a verdade, Ferrari não é um carro que eu diria, não é um sonho meu. É um carro, é lógico, para mim é a marca mais histórica da Fórmula 1 e de automobilismo em geral. Mas assim, eu acho que um carro que eu tenho um sonho assim, talvez seja a McLaren do Senna, né, que ele fez em os campeonatos dele, que ele ganhou e tudo, que, pô, é um carro incrível, mas é bem diferente do que a gente está acostumado atualmente. E o W11, se eu não me engano, Mercedes, que é dizem que é o carro mais rápido da Fórmula 1 que já existiu, né? Que é aquela Mercedes preta que o Hamilton foi campeão, que aquele carro era realmente fora do normal de velocidade em geral, e eu queria sentir aquela sensação.
Sabe uma Ferrari que eu queria te ver, Gabriel? Aquela Ferrari lá de 2030. Parece legal. Acho que vale você pensar nela, viu? Acho que vale você começar a sonhar com ela também, que eu
Você
acho
já
que
tá
pode
de
ser
vermelho,
legal.
né? Você já
Já
tá de
tô de
vermelho.
vermelho aqui. Já tô Essa sim eu tô entregando aqui.
Ó, se for em 2030, puxa o fone.
Tá, então pronto.
Quando ele.
O Rodolfo Santos perguntou quais são suas maiores referências no esporte. O Rodolfo também que é piloto lá de Goiás, enfim. Parceiro nosso antigo de muito tempo.
Ayrton Senna, meu ídolo, né, maior, pô, cresci ouvindo histórias dele e ele é um dos motivos de eu realmente ter começado no esporte. E hoje em dia, por eu, né, ter um contato, acho que de todos os pilotos de Fórmula 1 que eu tenho mais contato hoje é o Fernando. E assim, eu já disse isso várias vezes. Para mim, o que é impressionante nele é a dedicação que ele coloca já com 41 anos de idade, ele tem
Dois.
42 anos de idade. E assim, é impressionante, porque ele não tem mais nada a provar para ninguém, ele já é duas vezes campeão do mundo. Mesmo sendo duas vezes campeão, todo mundo fala que ele talvez seja um dos melhores de todos os tempos, que deveria ter ganho muito mais. E mesmo assim, ele coloca uma dedicação que, na minha opinião, é maior do que qualquer outro piloto de Fórmula 1 lá. Então assim, isso para mim é uma inspiração e eu tento seguir esses passos.
Você sente que o Alonso pode parar daqui a um ano ou não?
É difícil falar, porque assim, ele tá no auge dele, parece. O cara, ele anda muito, entendeu? Se a Aston Martin der um carro para ele vencedor e continuar do jeito que tá, eu não acho que ele pare. Só no momento que ele realmente perceber, olha, caiu meu rendimento. Mas eu não acho que é o caso. Eu acho que ele vai continuar até ele sentir que o rendimento dele está caindo, e que a Aston Martin não pode dar um carro para ele. Espero que continue desse jeito, porque ele merece tudo isso que ele tá tendo. Passou por anos muito difíceis na carreira dele.
Então, para a gente encerrar e te liberar aí para conversar com a
Calma,
equipe.
que eu vou pedir um negócio para você, Regi, mas vamos lá. A sua vai ser a penúltima pergunta, porque a última vai ser minha para você.
Tá bom. Ixi. Então, eu ia dizer o seguinte: você mesmo citou agora há pouco o Felipe Drugovich. Eu sei que vocês, quando eu digo vocês, digo vocês todos, brasileiros ou não, as gerações. Elas têm contato, porque vocês estão juntos desde o kart e então, tal. Fala-se seus três maiores amigos no automobilismo, com quem você é chegado mesmo.
Ah, eu acho que o mais chegado é o Felipe. Eu tenho muito contato com ele. Assim, ele é um cara que me ajudou muito essa temporada. Muitas vezes eu liguei para ele antes das minhas corridas para conversar ou pedir alguma dica em uma pista ou outra. Principalmente Barcelona, que a gente sabe que ele realmente fez um final de semana em Barcelona, que ele ganhou as duas corridas e aquela pista degrada muitos pneus. Então, eu falei, eu tenho que ligar para ele para entender o que que ele fez que eu posso repetir, né? Eu acredito que ele, o Caio, é um cara que eu tenho bastante contato. E assim, que não tá no automobilismo europeu, né? O Gaetano, Gaetano de Mauro. Mas assim, o Gaetano é mais um irmão para mim do que um amigo. Assim, eu cresci com o pai dele, o Francesco. Então, assim, não é um cara que corre na Fórmula 2 nem Fórmula 3, corre na Stock Car hoje em dia. Mas é um irmão mais velho para mim. Sempre me ajudou muito desde pequenininho.
Legal,
Ô,
manda,
Gabriel,
Tiago.
vamos
Manda.
lá. Falei que eu ia perguntar para o Regi, que a última pergunta para a gente liberar seria com o Regi, porque há pouco mais de 50 anos, Gabriel, você conhece muito bem essa história, o Regi estava chegando em Monza para fazer a primeira corrida dele como jornalista, numa cobertura de um evento internacional. E aquele fim de semana decidiu o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Poderia decidir em favor do Emerson Fittipaldi. E acabou dando certo, o Emerson acabou conquistando o título e abriu esse caminho que todos nós, inclusive nós jornalistas, seguimos depois, graças ao trabalho do Emerson e do Regi também. Então, eu vou pedir para o Regi, dar as palavras dele de incentivo para você, Gabriel, e o que ele pode te dizer com a experiência dele, do que você pode esperar para esse fim de semana e do que vem pela frente também da carreira de um possível campeão da Fórmula 3, Regi.
Bom, em primeiro lugar, era para eu estar lá, né? Aí eu ia, estava tudo combinadinho e tal. Não sei se todo mundo sabe, eu peguei uma pneumonia aí, que é bom não pegar um voo longo por enquanto, mas já estou bem. Por outro lado, Gabriel, você acabou de falar que Monza talvez seja uma das pistas que você mais conhece, mas eu acho assim, né? Neste fim de semana, você vai sentir alguma coisa especial, como eu senti quando eu entrei em Monza na quinta-feira antes do GP da Itália, e passei pelo túnel embaixo da reta. Cara, eu me arrepiava inteira. Assim, eu estou em Monza, né? E você vai sentir, vai saber que você vai ser campeão em Monza. Em qualquer pista que você for campeão vale muito, mas em Monza, em Silverstone, tem alguma coisa que sempre há mais, né? Que é isso aí. Então, acho que te desejo assim, nossa, toda a sorte, toda luz divina que te guie para fazer o que você sabe fazer e bem.
Regi, obrigado pelas palavras. Você sabe que sempre é muito importante para mim. A gente sempre se fala por telefone, né? Ou por mensagem antes das corridas, mas tá aqui agora falando com o Thiago e com você. Eu fiquei muito feliz de estar participando aqui. E se Deus quiser, a gente volta com esse título e a gente volta a conversar aqui. E em Monza. Esse pista é especial demais para mim.
Com
É
certeza.
isso.
E você vai, a Mariana vai conversar bastante com você lá. Isso não tenho a menor dúvida. Primeiro, o que ela gosta de você, o que ela faz bem com essa cobertura dela. E é um título super importante. Eu queria lembrar a quem estiver assistindo a gente que não for, que for de gerações, que não for, que for de gerações mais novas, que não sabem que a Fórmula 3 foi historicamente aquela que deu os melhores pilotos da Fórmula 1. Né? Teve uma época que a Fórmula 2 era, inclusive, desprezada. Né? Pilotos não passavam pela Fórmula 2 para ir para a Fórmula 1. Depois teve uma mexida toda, e mesmo assim tem gente que não passou, como o Verstappen não passou, o Kimi Raikkonen não passou, né? O Jenson Button não passou, enfim. Tem muita gente e boa. Mas eu queria encerrar de uma outra forma. Você falou aí, nós estávamos falando da Fórmula 1 dos sonhos, você falou de uma coisa que até eu esperava por você ser da geração novíssima. Você falou da McLaren do Senna. Então, eu quero dizer para você o seguinte, pode ser que daqui a pouco seja essa McLaren do Bortoleto, né?
Pô, se Deus quiser, um dia, seja lá a equipe que for, se um dia eu conseguir chegar a 1% do que o Senna realizou ali e ter a nova geração falando do jeito que eu tô falando dele aqui hoje, é incrível. E se Deus quiser, Regi, um dia vão falar isso também. McLaren, ou seja lá qual for o carro, né?
Boa, boa, boa. Regi, fica comigo então, vamos falar um pouquinho de Fórmula 1 aqui do GP da Holanda. Gabriel, te agradeço então, até a próxima e nos falamos com esse título nas mãos e mais um título de Fórmula 3 no Brasil, se Deus quiser. Obrigado, Gabriel, um abraço.
Valeu, pessoal, abração e boa live.
Vai com Deus.
Valeu.
Vai lá.
Valeu.
Que bacana, Regi. Esse papo, esse cara é diferenciado mesmo, né?
É diferenciado.
Eu digo na cabeça dele, é um cara muito, que fala muito bem, sabe do que está falando. Fico positivamente impressionado com esse talento que está chegando aí para brigar pela Fórmula 1.
É, né? Ele nunca fala a mais do que deve falar, né? Ele se guarda bem, que isso é uma qualidade do piloto. Eu lembro de um tempo aí que o Senna, por exemplo, mais perfeito impossível, mas ele não seguia essas regras, porque assim, a Elf na época da Williams fazia uma gasolina melhor do que a Shell fazia para a McLaren e ele metia o pé. A minha gasolina não é igual. Quando ele correu quando eu tinha mais de uma marca de piloto, de pneu, quantas vezes ele criticou a Goodyear dele, enfim, ele não era exatamente assim. Mas o Gabriel parece estar numa ótima direção. Você sabe que durante esse tempo todo desse campeonato, eu sempre conversei com ele antes das corridas, e o normal da gente, Thiago, ao contrário do que se espera, o normal não é você falar assim, vai lá, Gabriel, acelera. Não, o contrário. Você sabe o contrário. Que a gente fala assim, Gabriel, sua vantagem é tanto. Obviamente que você vai lutar para ganhar a corrida, mas você tem que marcar pontos. Né? Ainda mais no sistema deles, aí com 3 corridas no fim de semana. E às vezes eu falava assim, eu pensava assim, eu acho que nessa ele vai mandar ver. Não, ele ia lá direitinho na dele e tal. Agora em Monza ele vai mandar ver.
Também acho. Acho que ele está até mais solto, né, por essa condição de campeonato tão, tão na mão, que eu acho que dá para ele se arriscar um pouco mais do que ele se arriscaria numa decisão de campeonato um pouco mais próxima. Regi, GP da Holanda, recorde de ultrapassagens, e quem não assistiu a corrida e me ouve falar isso, pode até pensar que tivemos um resultado diferente dos outros, né? E a verdade é que não, deu Verstappen de novo. Mas a prova foi boa, né?
A prova foi boa, foi movimentada, mas é aquela coisa assim, esse circuito só vai acontecer esse tipo de coisa se tiver a mesma condição, chove e para, chove e para, chove e para. Você sabe quantas ultrapassagens a gente teve o ano passado sem DRS? 5 na corrida. contando com tudo, acho que 27, uma coisa desse tipo. Então, agora, ela bateu um recorde, um número muito grande. Você pode me lembrar qual é aí que eu vi agora há pouco.
180 número... alguma coisa, os nossos amigos aqui já vão mandar, isso. Já que essa turma aqui não deixa passar nada.
Isso. E foi uma boa corrida, e foi uma boa corrida mesmo. Você vê que era uma corrida assim que, teoricamente, a gente considerava na mão do Verstappen desde o primeiro treino, e não foi bem assim. Ele, pô, dominou, fez pole, aquela coisa toda, mas a corrida não foi com a facilidade que ele mesmo esperava. Foi bem lutado.
Tá me ouvindo aí, Regi? Acho que deu um probleminha aqui. Tá me ouvindo, Regi? Agora foi. Agora foi. Ah, muito bem.
Mas acho que foi uma das melhores corridas que o Verstappen fez.
E Alonso de volta à grande, boa e velha forma, né?
Meu Deus, cara. Você sabe que eu achei que ele fosse... E ele dava essas... Dava, pelo menos dava uma amostra, assim, de que ia atacar o Verstappen, né?
Exato. E uma pena que a gente não teve um duelo mais aberto entre eles. É uma pena que o carro da Aston Martin não permita esse duelo, porque acho que hoje no grid são os dois pilotos que poderiam aí peitar um Verstappen da vida, né, Regi? Falando do Alonso e do Hamilton, em condições de pelo menos proximidade, poderiam ali estar numa briga mais interessante com ele.
Agora, como piloto, sim.
Piloto, sim, né? Agora, e o Pérez, hein, Regi? É um assunto que chega até a cansar, mas toda vez ele traz um desempenho que merece algum tipo de comentário. Dessa vez, o cara com mais de 10 segundos na frente do Verstappen vê o adversário tirando 2, 3 segundos por volta. É inacreditável a distância entre eles, né? A diferença entre eles.
A gente se sente impelido até a torcer um pouco pelo Pérez, mas no sentido de ter dó, né, cara? Porque você fala assim, você vai ter dó de um cara que está ganhando sei lá quantos milhões de euros e está numa equipe Red Bull? Mas claro que sim, você está pensando na pessoa. O ser humano está destruído, ele está destruído. Né? E não parece ter saída para ele.
Eu vou dizer uma coisa aqui, espero que vocês me entendam, mas eu acho que se a Ferrari do Fernando Alonso ali, por exemplo, naquela época, 2012, 13, que o Massa esteve um pouco mais abaixo do que ele mesmo desejava, se essa Ferrari estivesse lá brigando por título e fosse um carro dominante, o Massa teria sofrido essa mesma pressão. Ele sofreu porque ele tinha diferença de desempenho. E como é que ele estava? Ele não estava legal. Ele mesmo admitiu que não estava legal, procurou até um tratamento, né, Regi? E melhorou muito a ponto de, a partir de 2014, fazer pole, brigar por vitória, né? Não chegou a vencer com a Williams, mas chegou a brigar por vitória. Então, realmente, eu acho que tem alguma coisa aí da parte do Pérez que precisa ser trabalhada, e sua opinião pessoal aqui, em relação a esse desempenho tão distante, em alguns momentos, em relação ao Verstappen. Ô, Regi, o Luan pergunta o seguinte: maior chance de Alonso é Singapura? Talvez ele esteja se perguntando isso por conta do que aconteceu em Mônaco, em que o Alonso andou muito perto. Mas são duas pistas muito diferentes, né? Apesar de serem pistas de rua.
Completamente diferentes, né? Completamente. E o Alonso, é o cara, eu acho que além do Verstappen, esse ano, só o Alonso é o cara que andou bem em todas as pistas. Seja rua, seja Hungaroring travado, seja Silverstone. Ele pode ver que ele está sempre numa balada. Ele deu uma caída, não ele, o carro deu uma caída aí por 2, 3 corridas e depois levantou de novo. Você vê que a distância entre ele e o Stroll, né, assim, era coisa para o Stroll já pensar assim, olha, acho que não é meu negócio mesmo. Eu dividi com o Vettel, eu larguei na pole na frente do Vettel, eu fui razoavelmente bem. É um cara que evoluiu muito desde que entrou na Fórmula 1, mas agora ele está vendo que o buraco é outro, né? É mais embaixo e daqui para frente, o dia que não for o Alonso lá, pode ser até um Hamilton, sabe? Pode ser um Leclerc, pode ser um cara que o Stroll, na minha opinião, não vai fazer frente.
Verdade, verdade. Aqui o Lucas pergunta o seguinte: não estamos supervalorizando o Leclerc? Mesmo com as ferraristas que vemos, o Sainz entrega muito mais resultados. Primeiro, discordamos, eu acho, eu e Regi, né, nessa parte, que o Sainz entrega mais resultados. Ele entrega bons resultados, mas talvez não mais. Mas, de qualquer forma, o que, que você acha, Regi? Há uma supervalorização do Leclerc ou não? Ele é tudo isso mesmo e falta a equipe trabalhar um pouco mais alinhada aí para entregar as coisas melhor para ele?
Houve uma supervalorização do Verstappen. Houve.
Do Leclerc, perdão.
Houve. Até dois anos atrás, eu sempre esperei muito mais do Leclerc, porque eu conheço o histórico dele de ir pau a pau com o Verstappen em tudo, né? Em tudo que eles correram. Então, eu esperava muito mais dele. Agora, não é verdade que o Sainz entrega mais do que ele. O Sainz é melhor em ritmo de corrida, tá? Mas não tem o talento do Leclerc de jeito nenhum. Agora, você vê na transmissão agora, né? De repente, o Leclerc bate ali sem a menor razão para bater. A gente, na posição de transmissão, sempre fica ou o Felipe ou o Max no meio, eu gosto de ficar à direita e o Sérgio à esquerda, né? O Sérgio vira para mim, eu estou até dedurando o Sérgio, mas vira para mim e fala assim, aí, ó, não dá para esperar mais dele, né? É impressionante a quantidade de erros. Então, ele foi, sim, supervalorizado. Eu acho que ele é super talentoso, mas eu já não acredito tanto no futuro dele, futuro nível de campeão, né? Assim, eu não acredito mais nele.
O Turina, que é um ferrarista doente, aqui pergunta: a diretoria da Ferrari seria o problema? Já estão querendo derrubar o professor Vassero, Regi. Que isso? Mal começou o trabalho do homem, está parecendo um Brasileirão.
Acho que o gozado que o Vassero pegou a pior fase.
É.
Ele nem na época do Binotto era tão... Havia erros, tal, mas desde que o Vassero entrou, cara, eu olho aquela cara dele no pit lane, eu penso assim, ele pensando, onde eu fui me meter? Porque é impressionante a quantidade de coisas que acontecem. Alguém falou...
É impressionante.
Aqui, ainda,
Perdão, Regi, que você queria saber? Do qual que você queria falar?
Não, tem o Marcelo. Ah, é o Maranello.
Uhum.
Volta, Jean Todt.
Ah, aí melhora um pouquinho as coisas. Jean Todt, aliás, que estava lá em Goiânia na Stock Car, acompanhou a etapa e, enfim, foi bacana tê-lo aqui, um cara com tanta experiência no esporte, ex-presidente da FIA. Regi, vamos ali para o fundo do grid, onde a gente encontra quase sempre o Logan Sargeant. Você que já viu tantos talentos surgindo na Fórmula 1, tantos talentos aí se desenvolvendo e outros naufragando logo no primeiro ano. O que acontece com o Logan Sargeant? Eu tenho para mim que a promoção foi rápida demais. Ele fez 3 anos de Fórmula 2, de Fórmula 3, perdão, 3 anos de Fórmula 3 e só um na Fórmula 2. Tá custando caro, né? O que acontece com o Sargeant?
Não. Tenha dúvida que é isso. Apesar dele ter melhorado muito, esse fim de semana foi o melhor que eu vi dele, esse fim de semana na Holanda, mas ele, eu sempre vi assim, uma forçação de barra, não dele, né? No entorno dele, dos americanos, ou da Liberty, sei lá, não quero jogar a culpa na Liberty, que eu não sei se existe essa culpa, mas de alguém sentir a necessidade de um americano lá, e ele não está maduro para isso. Sim. Quem sabe agora apareça um pouco mais, vamos ver.
Bom, já tem uma mudança de postura em relação ao que a Red Bull faz, né? Que ela pressiona demais o cara, ah, se não melhorar em 3 corridas, está fora. A Williams fez o contrário, né? Ela deu o voto de confiança, falou, não, ele tem a nossa confiança para fazer a temporada, e melhorando, enfim. Isso também contribui, né, Regi? O cara consegue ter um ambiente um pouco melhor para trabalhar, né?
É, eu acho que ele merece isso, já que botaram ele lá, merece isso. E eu vou ficar muito satisfeito se essa evolução na Holanda continuar agora, porque bom, eu também gostaria de ver um americano jovem na Fórmula 1. Hoje o americano é um cara que está dando, o povo americano está dando um show de paixão pela Fórmula 1, né? São provavelmente os 3 maiores públicos. Se não foram os maiores, são Miami, o que promete Las Vegas e o que já mostra Austin, que é o maior público da Fórmula 1. Você vê, a média desses 3 já vai deixar os Estados Unidos como o país que mais vê em Fórmula 1. Então é bom demais ver os americanos entusiasmados desse jeito.
O Ednilson está dizendo aqui, Thiago e Regi, vou ter que sair para voltar ao trabalho. Grande abraço. Vai lá, Ednilson, pelo amor de Deus, não queremos ser responsáveis por nenhum tipo de desencontro aí com os seus chefes. Ô, Regi, a turma falou aqui, para a gente caminhar para o nosso final da live, a respeito do Drugovich que teve hoje anunciada a participação dele no primeiro treino livre lá em Monza. Importante, né, Regi? Esse contato do Drugovich com o carro, a gente sabe que as vagas lá na Aston Martin estão fechadas, ele está de olho em outras no grid, mais precisamente, segundo a imprensa italiana, na vaga da Sauber, mas esse treino é fundamental para que ele chegue melhor preparado, para não enfrentar eventuais problemas que a gente viu, por exemplo, o Sargent enfrentar no caso de ter uma chance de subir para a Fórmula 1, né?
É fundamental, eu já vinha esperando isso há algum tempo. Pô, será que não chegou a hora do Drugovich ainda, né? E nesse momento em que se fala, pode ser em tom de piada e tudo, que o Stroll vai seguir carreira de tenista, que vai andar de bike e tal, pode ser, é claro que é piada isso, mas só digo para o Drugovich o seguinte: compra uma raquete bem bacana e dá de presente pro Stroll agora nessa corrida e faça um bom papel. Você já pensou se ele em um treino? E é Monza. Monza é um lugar simples, né? Não tem complicação nenhuma. Ele, poxa vida, com esse carro dele, se o carro, e o carro deve estar bom para Monza, do jeito que o Alonso tem andado agora. Vamos lá, eu vou chutar, eu vou arriscar a dizer para você que o... É um pouco de pretensão, mas que o Drugovich fica a menos de meio segundo do tempo do Alonso. E acho assim, eu diria, vamos dizer que o Alonso seja terceiro, ele sexto num treino, sabe?
Sim,
é maravilhoso, sim, se isso acontecer, porque os caras vão abrir o olho.
Eu também acho, Gi, eu também acho que é isso que vai acontecer. Claro que a gente não sabe qual é a programação da equipe, de repente o cara chega lá amanhã, a equipe fala, ó, você vai ter que carregar um camelo no carro e vai ficar um segundo atrás. Mas, sim, em condições normais, temperatura e pressão, eu acho sim que ele vai ficar no mesmo segundo aí e vai chamar atenção, fazendo um bom trabalho, sem dúvida alguma. Regi, para variar, por mim, ficaria aqui
eu
mais
também
umas 2 horas, mas os compromissos dessa semana de Fórmula 1 te chamam, a mim também. Então, queria te agradecer mais uma vez aí e agradecer também a galera que esteve aqui conosco.
Agradeço.
Obrigado, Regi.
Agradecer a vocês todos, gente. Desde que o Rubinho me disse que ele dessa vez ele saiu de férias mesmo.
Merecido.
Para a Europa. E ele, eu imaginei imediatamente combinar com o Thiago, mas eu queria muito o Bortoleto, porque eu vi a live de vocês dois, foi espetacular. Né?
Que legal,
e eu gosto
que
muito legal. dele. E ele acabou de escrever, mandar um recadinho aqui para mim no WhatsApp, agradecendo muito, dizendo que o papo foi ótimo e que ele gostaria de ficar mais tempo. Muito legal, vamos torcer bastante. Torcer bastante, que eu digo o seguinte, o Bortoleto, para quem não sabe, ele praticamente já é o campeão. Basta que o principal rival dele não faça a pole position, né? Ele já larga como campeão. Mas não importa, a gente quer ver, cara, ele vencendo uma corrida em Monza e saindo de lá como campeão com vitória. Isso é que a gente espera muito. E o do Drugovic vai ser uma atração espetacular do TL1. É uma coisa assim que me deixa ansioso para ver o TL1, sendo que é aquele treino que a gente acorda 5 horas para fazer, né? Você
Brasil
pior
vai acordar
ainda,
mais cedo.
Você vai ver que hora você vai ver
essa semana a nossa equipe de direção da Band meio que me deu uma folga porque está me mandando para a Argentina, vou fazer a Porsche Cup, tomar um vino, uma empanada, então eu não vou fazer a decisão da Fórmula 3, coração partido, claro, de não poder fazer a decisão, mas estarei em outra função com a Porsche Cup.
Ah, que legal, parabéns.
Valeu, parabéns. Valeu, vou poder dormir até umas 7.
Tá bom.
Tá certo, Regi. Obrigado.
Um abraço a los hermanos.
Vamos nessa. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau. Tchau, tchau, tchau.